Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. No mês de setembro, a Igreja do Brasil celebra o mês da Bíblia, iniciativa que começou em 1971 na Arquidiocese de Belo Horizonte. Para bem recordar a importância da Palavra de Deus, fixemo-nos um pouco no primeiro documento apresentado aos bispos no Concílio Vaticano II, em 1962, e refeito várias vezes pela sua importância, tendo sido aprovado somente em 1965, já próximo ao fim daquele grandioso evento, com 2.344 votos favoráveis, havendo apenas 6 votos contrários. Trata-se da Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina. Lê-se no número 21. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar toma tanto da Palavra de Deus quanto do corpo de Cristo, o pão da vida, e o distribui aos fiéis. Sempre as teve e tem, juntamente com a tradição, como suprema regra de sua fé, porque inspiradas por Deus e consignadas por escrito de uma vez para sempre, comunicam imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ressoar através das palavras e dos apóstolos a voz do Espírito Santo. É tão grande o poder e a eficácia que se encerra na palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. São Jerônimo traduziu a Bíblia do aramaico e do grego para o latim, e essa tradução passou a ser conhecida como Vulgata, que significa difundida, popular, e se tornou a Bíblia oficial do cristianismo. São Jerônimo realizou esse trabalho em Belém, perto da Basílica da Natividade, entre os anos 383 e 406. É dele esta frase lapidar: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão, na Itália, dizia que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Quarenta e cinco anos depois do concílio, um dos participantes tornou-se Papa e adotou o nome de Bento XVI. No dia 30 de setembro de 2010, memória de São Jerônimo, presenteou-nos com a exortação apostólica Verbum Domini, a palavra do Senhor. E logo afirmou no número 2, não existe prioridade maior do que esta, reabrir ao homem atual o acesso a Deus que fala e nos comunica o seu amor para que tenhamos vida em abundância. E destaca no número 3, a Igreja funda-se sobre a palavra de Deus, nasce e vive dela. E diz depois, tão bonito no número 12, o próprio Filho é a palavra eterna fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura. Fez-se criança para que a palavra possa ser compreendida por nós. Agora a palavra tem um rosto que por isso mesmo podemos ver. Jesus de Nazaré. Então, recordando a Constituição Dogmática, escreve no número 86. Todos os fiéis debrucem-se gostosamente sobre o texto sagrado. Lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. Como diz Santo Agostinho, a tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando lês, é Deus que te fala. Quando rezas, és tu que falas a Deus. Um autor sírio do século IX, Joseph Busnaia, assim descreve a sua leitura da Bíblia, isto é, seu modo de escutar o Senhor. Peço com insistência a Deus que ilumine os olhos da minha inteligência e da minha alma, para que eu seja capaz de perceber a força íntima escondida na palavra do Senhor. Ponho-me depois de pé, tomo o Evangelho em minhas mãos, beijo-o, pouso-o carinhosamente sobre meus olhos e meu coração, e cheio de sagrado respeito, rezo assim ao Senhor. Cristo, nosso Senhor, eu, que sou tão indigno, aperto-te em minhas mãos impuras, através de teu santo evangelho. Dize-me, eu te peço, as palavras de vida e consolação pela boca e pela língua do teu santo evangelho. Dá-me escutá-lo com ouvidos interiores e renovados, e cantar a tua glória com a língua do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, como tantos de nós somos duros de coração, ingratos com o Senhor. É mesmo como diz São Gregório Magno, a Bíblia é a carta de amor de nosso Pai, e nós a deixamos fechada no envelope. Quantos de nós temos a Bíblia em casa? Às vezes até uma Bíblia grande, ilustrada, com fotos coloridas, entregue às traças e à poeira. Bíblia ilustrada, mas coração apagado. Bíblia colorida, mas coração em preto e branco. Davi, o rei e profeta, aos poucos abandonou o Senhor e tornou-se um grande pecador. Mais tarde, arrependido, convertido, no miserere, belíssimo Salmo 51, 50 da Bíblia, pede: Senhor, abre meus lábios e minha boca proclame o teu louvor. E o Senhor o atendeu. Repitamos também nós a súplica do rei Davi e demos mais alguns passos com o autor do Salmo 119, 118, dizendo: Bendito és tu, Senhor, ensina-me teus estatutos. Eu me alegro em seguir tua palavra. Quero meditar teus mandamentos e considerar teus caminhos. Sê bondoso com teu servo. Faze que eu viva e observe tua palavra. Ando curvado pela tristeza. Levanta-me conforme tua palavra. Dá-me inteligência para que observe tua lei e aguarde de todo o coração. Na carta que dirigiu à família dos devotos em novembro de 2020, Dom Orlando Brandes, querido arcebispo de Aparecida, escreveu: Todos somos testemunhas do poder santificador da palavra. Dela recebemos santos pensamentos, santas orientações, santas doutrinas, santos valores. Porque é santa, a palavra dilata o coração, ilumina a mente, fortalece a vontade, cura as feridas, aquece a alma, transforma pecadores em santos, sustenta a vida dos santos e dos que buscam a santificação. Porque a palavra vem de Deus três vezes santo, de Jesus, o Santo de Deus, e do Espírito Santo, ela tem força e poder santificador. Chamamos a palavra santa de rocha, ouro, prata, delícia, colírio, armadura de Deus, espada do Espírito Santo, motor que tudo move, luz, pão, chuva, martelo, carta, lente pela qual tudo vemos, janela para o céu. São símbolos bíblicos sobre a palavra santa. É admirável viver pela palavra e morrer pela palavra. Ela faz arder o coração. Com amor inflamado pela palavra, podemos incendiar o mundo com sua luz. Quem se debruça sobre a palavra, nela permanece e com ela tem familiaridade, se santifica e torna a igreja mais santa. Façamos da palavra nossa casa e pilar da nossa vida. Anunciemos a palavra com nossas ações e todo o mundo vai se santificar. Tornemo-nos amigos, discípulos, praticantes da palavra. Revestir-se da palavra é revestir-se de Cristo Jesus. A palavra é exigente e requer método e disciplina. eu procuro escutá-la e meditá-la todos os dias de manhã, após o café. Se não faço nesse horário, dificilmente a farei em outro momento. Talvez você diga, mas eu não tenho tempo. Desculpa esfarrapada. Tempo é questão de amor, e para aquilo que eu amo de verdade, sempre encontro tempo. O que impede a escuta da palavra não é a falta de tempo, mas sim a falta de desejo, de vontade. A que horas levanto? Por que não levantar 10 minutos mais cedo para ouvir o que o Senhor quer me falar nesse dia que amanhece? Quanto tempo dedicamos ao celular? Não estamos fazendo dele um Deus? Quando Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, e eles se apresentaram diante de Deus, disse a eles: lançai fora os vossos deuses. Livro de Josué, capítulo 24, aqui versículos 1 e 14. No versículo 15, em seguida já vem escrito, Josué falando: contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Se você e eu estivéssemos lá e tivéssemos adotado o celular como um dos deuses em quem nos saciamos, esquecendo o Deus que nos ama e nos quer felizes de verdade, o que responderíamos? Aquela turma respondeu no versículo 16 do capítulo 24: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses alheios. Então Josué disse, capítulo 24, versículo 23, sendo assim, tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. Que deuses precisamos tirar de nossa vida para nela colocar a palavra do único Deus, se ainda não a cultivamos em nosso coração? A palavra nos dá forças, é luz no caminho nem sempre fácil da vida, é consolo que acalma, é presença que fortifica. Ana Cláudia Quintana Arantes é médica paulista, coração grande, generoso, e tem vários livros publicados, entre os quais Histórias Lindas de Morrer, da editora Sextante, que me foi presenteado pelas queridas Larissa e Nete. Desse livro, Histórias Lindas de Morrer, extraio, em parte, uma de suas narrativas. Ela identifica seu paciente como P. Vou chamá-lo de Paulo. Um dia, conta a doutora Ana Cláudia, ele me chamou e disse: doutora, sei que a minha doença é terminal. Sei que não tem cura, que é um câncer em estágio avançado. Mas eu não consigo deixar de pensar na possibilidade de um milagre. Nunca me senti tão bem. Não estou cansado, não sinto dor nenhuma, durmo bem, Tenho comido muito. Me sinto disposto. Eu vim para morrer, mas só melhoro. Ele respirou fundo antes de pedir. Doutora, tem jeito de fazer um hemograma? Confessei a ele que até pela minha cabeça estava passando a possibilidade de um milagre. Não esperava que ele respondesse tão bem ao tratamento. Afinal, não estávamos tratando a doença que seguia seu curso. Autorizei o exame. O resultado, repetido e confirmado, veio no dia seguinte. A hemoglobina de Paulo havia descido a 3,2 gramas por decilitro. Era inacreditável. O normal para homens adultos é 14. Ao receber o diagnóstico do câncer, Paulo tinha 6, agora 3,2. Como era possível que uma pessoa com a hemoglobina nesse nível pudesse conversar, se movimentar, receber visitas, sorrir, comer, dormir bem, dar conselhos? Meus livros e meus professores na faculdade nunca tinham me ensinado que aquilo podia acontecer. O cálculo que eu fiz me amedrontou. Daquele exame até o último suspiro, haveria dias, poucos dias. Fui ao quarto lhe dar a notícia. A esposa estava com ele. Os dois me olhavam com enorme expectativa. Meu coração era um tijolo. Tirei o jaleco, sentei e disse: Paulo, lembra que quando você chegou aqui, sua hemoglobina estava em 6? Ele assentiu. Agora, Paulo, está em 3,2. A esposa começou a chorar. Ele segurou a mão dela, beijou-a e começou a acalmá-la. Está tudo bem, disse ele. Era o que a gente esperava que acontecesse. Não é, doutora? Está tudo bem, não saiu dos planos. Quase me consolando, mesmo porque não há como dar uma notícia dessa sem que a tristeza transborde da face, ele ainda disse: Está tudo bem, doutora Ana. Paulo e a esposa se abraçaram. A cena era tão linda que pedi para tirar uma foto. Os dois consentiram e olharam para a câmera. Na imagem, ela sorri, mas tem os olhos tristes. Ele sorri e seus olhos também sorriem. Tenho até hoje essa fotografia tirada minutos após a notícia terrível. Então, de mãos dadas, Paulo e a esposa começaram a me contar a sua história. Estavam juntos desde os 13 anos. Casaram-se apaixonados, viviam e trabalhavam juntos. Puxei uma cadeira e me sentei diante dos dois. Paulo, tem uma coisa que eu quero saber, falei para ele. Me conta, como é que se faz para chegar onde você está desse jeito que você é? Com uma das mãos ele segurou minha mão. Com a outra, apontou para a pequena Bíblia sobre o criado mudo e me disse: É muito fácil, doutora. tudo que está escrito aqui na Bíblia é verdade. Foi o que me ensinaram, e do começo ao fim da minha vida pude pôr à prova e testemunhar a veracidade do que aqui está. Além disso, recebi do meu pai um ensinamento que complementou o que aprendi na Bíblia. Meu pai me disse que o livro da vida tem só duas páginas, porque a vida, de fato, é simples. A primeira página deve ser lida quando tudo estiver dando errado. Um revés no trabalho, uma doença, um problema na família. Lá está escrito: tudo vai passar. A segunda página deve ser lida quando tudo estiver dando certo. Está escrito: isso também vai passar. Então, de todas as coisas ruins que aconteceram comigo, nada foi tão difícil, porque eu sempre soube que passariam. Poucos dias depois, Paulo morria, tendo a seu lado a esposa e o filho. A doutora Ana finaliza assim o seu tocante relato. Naquela noite, quando voltei para casa, tirei meu diploma da parede e o guardei. Tinha sido difícil conquistá-lo. Mas diante da história que eu havia acabado de presenciar, deixara de fazer sentido. O que me ensinaram na faculdade? Que uma pessoa com 6 de hemoglobina não tem energia para se movimentar. Paulo, com 3,2, conversava, comia, amava e ensinava o filho a deixá-lo partir. Quem precisa de hemoglobina normal para ser feliz? Pois é, onde Paulo achava a força? Na palavra de Deus. E, claro, no amor da esposa e do filho, e no que lhe ensinou o velho e sábio pai. Jó, no sofrimento, dizia: meus dias passaram, depois das trevas vem logo a luz. Está lá no capítulo 17, versículos 11 e 12 do seu livro, livro de Jó. E o salmista acentua no Salmo 90, 89, versículo 10: nossos anos de vida passam logo e nós voamos. Para Paulo, eu sinto isso assim, passaram o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passaram, levaram-no para a vida eterna feliz. Santa Teresa d'Ávila dizia: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. A pergunta da doutora Ana continua a ressoar em meus ouvidos e no meu coração. Quem precisa de hemoglobina normal para ser feliz? E acrescento pergunta que faço a mim mesmo e também dirijo a você que me ouve ou que me lê. Quem não precisa da palavra de Deus para suportar as dificuldades da vida, a doença, as ingratidões? E pergunto, como eu tenho vivido essa palavra e a quem eu a tenho levado? Que bela lição de vida e de morte a de Paulo. Morreu como viveu, confortado pela palavra de Deus, que a ninguém decepciona, mas a cada um que procura segui-la, ajuda e fortalece. Escutemos nossa canção. Com um grupo de cantores do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e integrantes da orquestra Pensa, Palavras Santas do Senhor.
Palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. Palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. Vossa palavra é uma luz a iluminar o vosso povo em marcha alegre para o Pai. Palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. Palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. Palavra viva, penetrante e eficaz, que nos dá força, nos dá vida, amor e paz. Palavras santas do Senhor eu guardarei no coração.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.